Essa é a rádio. Periferia resiste contra o coronavírus.
Olá, gente. Tudo bom? Eu sou Auri Lopes. Sou associada da Associação Mulheres em Movimento. Né, e fui convidada pela Beth para estar fazendo esse pequeno poema de para contar um pouco a trajetória de como foi o projeto Máscaras para a Periferia, né, o quanto ele foi impactante, o quanto ele foi positivo para nós. Né? Queríamos agradecer a cada pessoa que está dando a mão ao outro nesse momento para a gente superar esse momento aí de tantas dificuldades e desafios, né? Mas contando nossa história. Então, vamos lá. Máscaras que envolvem. A pandemia chegou tomando cada lugar. Não era algo esperado que viesse nos chegar, tornando um grande risco de a todos contaminar. Mas não se podia esperar sem nada ninguém fazer. E começou a articulação de quem, para sobreviver, segura na mão do outro para ninguém esmorecer. Assim, a periferia, que poucos voltam o olhar, sentiu a necessidade de rápido se organizar para combater o vírus e não deixar espalhar. A Central de Movimentos Populares vem trazer para a periferia a proposta de amenizar o sofrer, ajudando a cada um que precisa sobreviver. A proposta era fazer máscaras para a população, somadas em 20 mil, costuradas na união de mulheres trabalhadoras com a arma do amor na mão. 20 mulheres vieram fazer parte da história, todas de grupos formados por lutas de trajetória, deixando mais um registro para ficar na memória. Mulheres da Vila Velha e da Granja Portugal, do Jatobá e Palmeiras, Conjunto Ceará, o arsenal que seria utilizado nessa batalha viral. Cada um para fazer 1000 máscaras foi escolhida, tendo como objetivo uma ajuda, como incentivo, uma ajuda garantida, uma mão lavando a outra, as duas cuidando da vida. Entre uma máscara e outra, que estavam a costurar, que estavam a fazer, tiveram a oportunidade de formação via ter, em programa radiofônico que a informação foi trazer. Desde geração de renda, economia solidária, enfrentamento à violência, que para muitos ainda é diária, esclarecendo a todos das atitudes primárias. E no escutar do rádio e no mover do pedal, foram trocando ideias, construindo o ideal, tecendo mais forte a rede que se embalam afinal. E as máscaras ficando prontas, já destino certo teria. E na rota desfavorecida que liga a periferia, vieram como um apoio para enfrentar a pandemia. Lideranças comunitárias vieram, por referência, distribuir o material e despertar consciência de que o autocuidado é de todos competência. 4 meses realizando essa bonita ação, que, agregada a outras feitas no mesmo padrão, ajudaram a proteger a parte de nossa nação. Quando desafios chegam, não é só para desafiar, é também para se ver meios de a ele superar, olhando para onde tem a ferramenta a utilizar. Cada pessoa importa, esse é o produto final. De cada ato praticado por organização social, que tem por ponto, por produto, outro como parceiro principal. Associações e grupos vêm para fortalecer. Cada um contribuindo com o que pode oferecer, essa é a melhor maneira de o melhor se fazer. Ofereço aqui palavras, organizando um pensamento de ato acontecido em importante momento, povoado de incerteza e despertar de sentimento. Com minha mão, eu escrevo. A sua é para costurar. A outra escreve projetos, a outra para protestar. e juntando todas elas, construímos o lutar. Ok? Então, vamos em frente. Beijo.
Que poetisa, né? Que poeta linda. Parabéns, Auri Lopes, que abriu a nossa live hoje com essa poesia maravilhosa que fala um pouco dessa experiência e desse laboratório que a gente viveu no projeto Máscara para as Periferias. Boa tarde a todos. Meu nome é Ana Cristina, sou da Central de Movimentos Populares aqui do Estado do Ceará. Quero dizer para vocês que o projeto Máscaras para a Periferia é uma iniciativa da CMP, em parceria com a Associação de Mulheres em Movimentos. Aconteceu aqui em Fortaleza e foi assim, uma experiência muito boa. Gerou renda para as mulheres que participaram, para as costureiras que participaram, além da renda, né? Um cuidado com a saúde e a prevenção à Covid-19 nas periferias, por meio da distribuição de máscaras. Isso tudo graças ao financiamento do Fundo Casa Socioambiental, que possibilitou a realização desse projeto. Né? Olha, eu ainda estou impactada com a poesia da Auri Lopes. Muito lindo, viu? Fiquei, assim, emocionada aqui. Bom, gente, então essa é a nossa live de finalização do projeto Máscara para as Periferias. Foram 22 comunidades atendidas. Foram feitos kits, cada kit com 5 máscaras, e a orientação para que a distribuição ocorresse em locais de movimentação, com todos os cuidados de prevenção e distanciamento social, né, que estão sendo colocados para nós, sociedade. Então, era para usar álcool, gel, né, os movimentos que quisessem levar suas bandeiras, suas representatividades poderiam, né, também levar, estar na hora da distribuição. E as comunidades ainda estão sendo contempladas, né, com essas máscaras nesse momento, que é um momento tão difícil para nós. Hoje, na nossa live, nós temos 3 convidados de peso, que é a Beth Silva. A Beth, que é da Associação de Mulheres em Movimentos, vai falar um pouco para a gente como foi essa experiência, né, e detalhar os acontecimentos e esse laboratório que foi bacana do projeto Máscara para as Periferias. A gente tem aqui também o Rodrigo, do Fundo Casa, né, que vai dar uma palavrinha aqui para a gente, para falar um pouco, né, para a gente sobre o Fundo Casa. Né, graças ao Fundo Casa, a gente conseguiu realizar esse projeto. E a gente tem o Tiago Celestino, né, que é da Central de Movimentos Populares, né, o nosso representante aqui no Estado, que também vai dar a sua palavra. Cada um dos convidados vai ter um tempo para se colocar, 10 minutos para cada convidada, né? E aí a gente vai conversando, trocando algumas ideias. Quem quiser participar da live, pode colocar a sua pergunta lá no chat, a gente vai responder, ok? E podem participar fazendo intervenções, colocando comentários, fiquem à vontade, viu? Todos os internautas que estiverem nos assistindo agora. Bom, e eu vou passar a palavra agora para a Beth. Para a Beth falar um pouquinho da experiência, falar da associação de mulheres e começar aí a nossa live, né, Beth? É contigo.
Ah, muito feliz de estar participando desse momento. A Auri, né, com a poesia nos inspira, né? Nos inspira porque ela traz, é assim, um pouco do sentimento, né? Traz as entrelinhas, né? Ela conseguiu captar, mesmo não tendo participado diretamente do projeto, deu para motivar mais a gente, né? Bem, logo no início, né, quando foi aprovado o projeto, a gente logo se preocupou com a questão da rede de costureiras, né? Porque eram várias associações, vários bairros, e a gente precisava, então, ver quem seriam essas 20 costureiras. E aí, aqui, nossa associação, as mulheres, tem bastante costureiras, né? Aqui no Ceará, a gente, muitas mulheres trabalham mesmo com costura, né? Produzindo, tem muita experiência nesse ramo. Já teve vários cursos de corte e costura. E aí, assim, não foi tão difícil, né? Ver quais seriam as costureiras nessa área imensa onde a gente mora, né? Palmeiras, Janguruçu, João Paulo II, São Cristóvão, são várias comunidades, né? Inúmeras comunidades. Mas era em torno de toda a periferia da cidade, né? Então, O mesmo processo aconteceu, né, aí no Jatobá, né, Tiago? No Jatobá, no Conjunto Ceará, né, na Barra do Ceará, na Granja Portugal, são áreas enormes, no Bom Jardim, que a gente conhece, né, com a trajetória, com a luta de muitos anos, quantas comunidades de periferia. E nessa situação de pandemia, como a gente está percebendo as dificuldades das famílias, né? Porque muitas famílias que a gente conhece para esse trabalho de biscate teria que sair, não podiam sair, estavam em casa, sem renda, sem nada, e sem poder sair. E a gente começou o movimento desde março, abril, logo no início, um movimento solidário, né? Antes de ter chegado o projeto das máscaras, já estava havendo uma rede de solidariedade, de arrecadação de alimentos para essas famílias, né? E foi muito importante isso, né? Então, com o projeto, veio fortalecer mais ainda essa iniciativa de estar junto ao povo, né? Junto àqueles que mais precisam, mais carentes, né? E aí, então, as costureiras iniciaram, né, as 20 costureiras iniciaram o trabalho, teve todo um processo mesmo de compra, né, questão burocrática, às vezes, emperra um pouco, mas as meninas muito dedicadas, sabendo da importância que era confeccionar essas máscaras. E aí surgiu a proposta da formação, foi bom demais, porque... Além de costurar, elas começaram a ter esses programas de rádio, né? Foi os programas com temas direcionados às mulheres, saúde da mulher, questão mesmo da pandemia, mas também de economia solidária e de outras iniciativas, questão da violência, porque as mulheres realmente sofrem muita violência, né? Principalmente nesse período agora de pandemia, muito trabalho... Tá muito difícil, mas nessa formação a gente contou com várias companheiras aí, amigas que nos ajudam, e a ideia, né, Geisiane, dos programas de rádio deu certo. Olha aí, essa iniciativa de ter o programa de rádio e elas poderem escutar o programa através do WhatsApp e comentar os temas foi forte, foi assim, muito bom. Esse momento de formação, e aí, então, foi criando esse vínculo, né, a gente criou o grupo das costureiras, que mantém, a gente está mantendo o grupo das costureiras no WhatsApp, e aí depois teve um encontro com as costureiras presencial, tomando todos os cuidados, mas a gente realizou, porque a gente não conhecia lá aquelas mais distantes, a gente, né, era importante trocar experiência. E a gente realizou esse encontro. Não foram todas, né? A gente ainda tem algumas costureiras que a gente precisa conhecer, né? Conhece só pela foto e pelo WhatsApp, pela voz. Mas, assim, essa rede de costureiras vem a fortalecer toda uma caminhada, um movimento nas comunidades, porque além de ser costureiras, são mães, são trabalhadoras, são mulheres, né? E aí, assim, vem fortalecer essa iniciativa de ser solidárias com essas pessoas, orientando principalmente, né? Que agora continua, agora um susto, né, para nós, que continua a pandemia, está voltando, porque teve um momento que começou a voltar, né? E aí as pessoas... muitas vezes acha que já está tudo bem, e não está. Então, a orientação de manter, né, usando máscara, lavando as mãos, tendo todos esses cuidados, que é bem difícil, né, gente? O povo pobre, que já é muito difícil a vida, ter agora que lavar roupa, mais aumentou o número de roupa para lavar, cuidados de casa e de higiene, e sem ter dinheiro, que às vezes o dinheiro que tem é só para alimentação, é verdade isso. E, no entanto, a saúde, a própria saúde, o próprio sistema, a gente sente a falha, nosso sistema de saúde, né, já teve melhor, né? A luta pelo SUS é grande, Então, muitas pessoas não iam mais ao posto de saúde porque tinham medo de morrer. Muitas pessoas nem iam mais, porque era assustador o número de pessoas, né, bem próximas da gente, que faleceram, levaram a óbito. Mas, assim, muitas começaram a se cuidar mesmo em casa, para poder evitar até de ir para o hospital, tendo esse medo, né? E muitas mulheres também começaram a ficar com depressão. A gente percebeu muito isso e a gente começou os encontros de meditação, relaxamento para as mulheres, né? A gente percebeu isso nessa trajetória, nessa caminhada, e a gente iniciou junto com a Barraca da Amizade, com o grupo de mulheres cuidadoras. A gente começou essa atividade devido a essa necessidade também de se cuidar mais, né? E assim, o projeto está sendo ainda, né? Porque o momento de entrega foi emocionante. Todo mundo na feira entregando, né? As pessoas recebendo as máscaras, né? As comunidades se organizando. Tivemos encontro, né, Tiago, com as lideranças, né? O Tiago vai falar um pouco mais, mas foi muito importante isso. Envolveu muita gente nesse projeto, para que realmente ele pudesse surtir esse efeito que nós estamos tendo, né? Esse agradecimento pelas máscaras, mas não só pelas máscaras, mas pela formação, pela solidariedade, pela amizade, né? Pela orientação, pelo acompanhamento, de estarmos juntos, né? Estarmos juntas. Então, assim, a Associação das Mulheres... Tem só agradecer aí o Fundo Casa. Foi bom, né, a gente ter aprovado o nosso projeto. E pela primeira vez a gente fez contrato, né, que a gente nunca tinha feito, né, contrato de serviço, de prestação de serviço. Ainda está ainda faltando as notinhas aí, porque exige de nós, né, Receita Federal está aí, né. Mas assim, gente, essa experiência... Ela marcou nossa história, né? Nossa história de luta, de caminhada, de que quando a gente se junta, quando a gente busca, a gente encontra, né, saídas. Apesar de não ter um apoio do governo federal, de não ter apoio maior, mas o povo se juntando, as organizações, o movimento social, a gente acredita na nossa força, que a gente pode transformar e pode melhorar a vida de todos nós. Tá bom.
Eu? Bom, é isso aí, Beth. Muito bacana a sua fala. Você é uma pessoa que eu admiro muito, viu, pela sua luta, sua resistência, uma mulher da periferia batalhadora.
Eu que agradeço.
Que essa rede de costureiras, né, Beth, inclusive de mulheres que não se conheciam, inclusive a gente ainda não conseguiu conhecer todas, né, pessoalmente, mas aí a gente ainda está se relacionando nesse processo de distribuição de máscaras. Essas costureiras todas são mulheres da periferia, mulheres muito batalhadoras, mulheres humildes, que não conheciam nem as políticas públicas, né, que tratam das questões e das demandas das mulheres. Então, teve-se um conjunto de formações que foram passadas para essas mulheres, inclusive de políticas públicas, né, para as mulheres, que foram colocadas para, né, esses temas para elas, e eram temas que elas não conheciam, né, questões como o direito das mulheres na sociedade, o impacto da pandemia nas políticas públicas, a pandemia, saúde das mulheres e a defesa do SUS foi um dos temas abordados, o grito dos excluídos, desse ano, né, o 26º, a economia solidária é possível, né, todas elas tiveram noções de economia solidária, entenderam o que é a economia solidária, a autonomia financeira e a crise econômica, entre outros temas que foram abordados, e a coisa mais interessante, todos feitos à distância. Nem todas elas tinham acesso à internet, mas aí elas, na rede, se juntavam, iam para a casa de uma, se encontravam, usavam o Wi-Fi, e assim elas conseguiram acessar todas essas informações. Então, foi muito bacana. Ao todo, a gente teve 22 bairros, né, Beth, que participaram, Vou pegar aqui a relação para poder, né, falar para os internautas, para vocês que estão aí assistindo a nossa live. Então, a gente teve participando do projeto, e ainda, né, não que o projeto ainda está acontecendo, porque a distribuição ainda está acontecendo, mas a gente teve em Fortaleza, o Serve Luz, o Vila Velha, o Barra do Ceará, Quintino Cunha, Granja Portugal, Granja Lisboa, Bom Jardim, Jatobá, Conjunto Ceará, Parque Santa Rosa, Vila Manuel Sátiro, Jardim Violeta, Janguru Sul, São Cristóvão, Conjunto Palmeiras, Parque Potira, Marechal Rondon, o Jereba, João Paulo II, Parque Guadalajara e mais outros dois bairros que eu vou falar para vocês quando botar aqui na minha relação. Mas, enfim, né? E a Covid-19, ela ainda é um grande desafio para nós. A gente ainda está vivendo, né, no contexto, ainda não tem saída, não tem vacina, né? Não, a gente ainda está aguardando uma vacina ser criada para a gente poder se imunizar perante esse momento difícil que a gente está vivendo, né? E a gente sentir um pouco mais de segurança. E a gente sabe que a pandemia, ela acontece de um jeito na periferia, que é a mais atingida, e de um jeito para as pessoas e as famílias que têm uma condição, né, socioeconômica melhores. E agora eu vou convidar o Rodrigo, né, para fazer a fala aqui para a gente. E nessa fala do Rodrigo, eu quero ouvir um pouquinho dele, eu gostaria de ouvir um pouquinho dele, como ele vê esse contexto. E também, assim, existe um acontecimento nessa semana que me chamou muita atenção, né, que foi do presidente que optou por comprar as vacinas, depois voltou atrás, não comprou mais vacinas, né? E a gente, quanto sociedade civil, fica assistindo, inseguro, sem saber como é que vai ser o futuro da gente, né? Então, eu vou passar aqui para o Rodrigo, que vai falar um pouquinho para a gente. Tá, Rodrigo? 10 minutos, é com você.
Boa tarde a todas, todos e todes. Muito obrigado, Ana, pelo convite. Beth, muito obrigado, Thiago. Muito obrigado, Central do Movimento Popular e Associação das Mulheres em Movimentos, e todas e todos que participaram do projeto Máscaras para a Periferia. De fato, é um prazer estar aqui com vocês nessa tarde, nessa live, e contar um pouco, né, como que foi esse processo dentro do Fundo Casa, e também como que a gente chega junto a vocês, né, nesse apoio que a gente realizou, e um pouco da perspectiva, né, como a própria Ana pediu agora na minha contribuição. Só antes de eu chegar nesses pontos, eu queria fazer um convite para vocês conhecerem, quem ainda não conhece o Fundo Casa Socioambiental, né? A gente tem um site, dá para acompanhar as coisas pelo site, porque a todo momento a gente lança novas chamadas, novos editais, e que sempre, possivelmente, pode atender aos grupos, às organizações que estão aqui acompanhando essa live no momento. O Fundo Casa, ele existe desde 2005, ou seja, fazem 15 anos de existência do Fundo Casa, e a gente é uma organização que busca promover a conservação e a sustentabilidade ambiental, a democracia, o respeito aos direitos socioambientais e a justiça social por meio do apoio financeiro e o fortalecimento de capacidades de iniciativas da sociedade civil na América do Sul. Então, com esse grande objetivo, né, com essa grande visão que a gente do Fundo Casa trabalha, desenvolve os projetos e busca os apoios financeiros para as organizações de base, né? Quando surge a Covid, lá em março, houve uma grande preocupação do Fundo Casa em conseguir buscar recursos para que esses recursos chegassem até a ponta, até as entidades de base, justamente para poder minimizar os impactos que a Covid, já naquela época, em março, já se apontava. A gente tinha uma preocupação muito grande lá em março, que era também pensar a minimização dos impactos socioeconômicos de todos e todas, né, que estamos vivendo nesse momento, e também pensar o pós-pandemia, né? A gente não sabe quando vai ser esse pós-pandemia, porque nem a primeira onda a gente ainda concluiu, né? A gente talvez já esteja entrando para uma segunda onda, mas, na verdade, isso a gente precisava, a todo momento, pensar como que a gente, né, como que a sociedade, as entidades de base, iam se preparar ou se organizar para reduzir os impactos causados pela Covid-19. Né? Estou vendo que está passando aqui imagens do site, então fiquem à vontade, né? Como eu comentei, a gente sempre faz novas chamadas, né? A região Nordeste é uma região de atuação muito forte do CASA, assim como a região, região Norte, né? Amazônia Legal, são duas grandes regiões de atuação muito forte do CASA. Então, lá em março, quando a Covid já estava despontando, né? Já estava muito forte já no país, as cidades já estavam em bloqueio e etc., a gente fez uma chamada, um chamamento, né? Para um edital, para um projeto que a gente denominou como um projeto emergencial de apoio ao impacto da Covid. Nesse projeto, nesse programa, na verdade, nós criamos três linhas de financiamento, de apoio, né? Do qual vocês participaram e foram contemplados em uma delas, né? Nessas três linhas, a gente teve apoios que possibilitassem ações de redução ao impacto socioeconômico, né? A gente teve uma segunda linha de apoio ao combate, à detenção e à prevenção contra a pandemia, e a gente teve uma terceira linha, que era uma linha de apoio mais da garantia de direitos básicos e emergenciais, né? Vocês foram contemplados na primeira linha, né, na linha de apoio à redução do impacto socioeconômico, né, e começaram a desenvolver o projeto, e eu fico muito feliz de acompanhar o resultado dele. A Beth, a todo momento, entrava em contato com a gente, isso é muito legal, esse acompanhamento mais próximo, né, porque muitas vezes a gente fica no escritório, fica nesse trabalho muito mais de bastidor, e pouca gente, às vezes, acaba tendo esse dia a dia, né? E é muito bonito ver a poesia que a Auri apresentou para a gente agora no começo, o quanto de beleza tem nessa poesia e nessas palavras, né? Então, para a gente que muitas vezes está aqui atrás do computador, nesse trabalho mais burocrático, podemos dizer assim, é muito bom também poder ter essa humanidade, esse momento de encontro, esse momento de troca, e ter essa humanidade de ver, de fato, que esse trabalho, ele né, são pessoas que estão fazendo, estão desenvolvendo. Então, a gente fica muito feliz. E aí, só para, de repente, concluir essa parte dos apoios, a gente recebeu, 20 dias que ficou aberto a chamada, nós recebemos 520 projetos, né, da região Norte e da região Nordeste. Né? Foram 520 propostas encaminhadas e a gente, pelas condições do tamanho do recurso que tinha, a gente conseguiu apoiar 140 projetos, né? Então, são bastante projetos que estão sendo apoiados, e esses projetos estão sendo executados até dezembro, né? O de vocês já está no finalzinho aí, terminando, mas tem projetos que vão até dezembro executando as suas atividades. Então, 140 ações, 140 projetos estão sendo realizados nessa ideia de minimizar os impactos da Covid, né, do novo coronavírus. E, então, enfim, a gente fica bastante feliz pela concretização desse projeto. A Beth contava para a gente acompanhando também por e-mail, as mulheres, né, as costureiras, o quanto esse trabalho do autocuidado, como a Beth falou no começo, é importante, né, porque não são somente máscaras, né, são relações que são construídas, são laços que estão construídos. Essa questão do autocuidado, essa questão de todo o acompanhamento que vocês fazem, né? Eu acho que o quanto é importante, e a gente, do Fundo Casa, fica muito feliz de saber que esse recurso, esse financiamento, esse apoio, ele consegue transformar vidas, né? Consegue chegar, de fato, em quem precisa do recurso, consegue fazer com que esse recurso tome outras proporções e cria laços e relações como os quais vocês criaram. Então, para a gente, do CASA, a gente fica muito feliz, novamente falando, pelo resultado dessa etapa de concretização. E a gente sabe, a Ana até fez essa provocação no final da fala dela, a gente sabe que a Covid não acabou, né? De fato, a gente não tem vacina. A gente está num momento muito complicado, né, de polêmicas e de uma série de questões, mas eu acho que é isso, né? A gente precisa ter cuidado, a gente precisa ter cuidado com o outro, a gente tem que dar cuidado consigo mesmo, considerar que a gente não tem a vacina, então, se não tem a vacina, todos os pré-requisitos sanitários precisamos seguir, né? Precisamos respeitar o distanciamento, precisamos respeitar a não aglomeração, né? Precisamos respeitar, evitar se expor o outro, né? Então, é isso, a gente não tem o resultado, não tem o término da pandemia, ela está aí. A questão da vacina também não é para já, né? A gente sabe que a vacina ainda vai levar um tempo, e mesmo chegando, ela vai chegar para as pessoas de forma escalonada, né? Ela não chega de uma vez, e não quer dizer que chegou a vacina, acabou, né? A gente ainda não tem ainda os resultados dessa vacina, ou seja, é um cenário ainda muito preocupante, né? Mas eu acho que quando a gente faz as coisas no coletivo, quando a gente constrói as coisas no coletivo, eu acho que a chance da gente conseguir êxitos é maior, né? Então, o Fundo Casa está aqui, né, para apoiar os projetos de vocês e outros projetos que estão aqui escutando, que gostaria de submeter. A todo momento a gente abre novas chamadas, então é sempre importante ficar ligado no nosso site ou em outros canais nossos de comunicação, Facebook, Instagram, para ir acompanhando e, de repente, poder ser contemplado em alguma nova chamada. E parabenizo e finalizo a minha fala agradecendo, né, a possibilidade dessa troca e de estar aqui com vocês na tarde de hoje e desejar muito sucesso e muitas boas realizações para todas, todos e todes vocês. Muito obrigado, viu?
Obrigada, Rodrigo. Nós que agradecemos, né, todo esse apoio e essa força que você nos deu para a realização desse projeto. Bom, gente, eu vou ler aqui alguns recados que as mulheres que estão assistindo estão mandando para a gente. Socorro Silva, ela diz, parabéns às organizações. Está sendo de um alto valor esse momento, de grande união de cada um de nós, se juntos somos mais. A Mônica Rodrigues diz, muito bem, uma experiência para todo o grupo, Beth, parabéns, chegou no momento exato. E a Silvânia Vieira diz, a todas as mulheres, muita força para a luta. Esse projeto possibilitou a construção dessa rede, mas não só a construção dessa rede, ele possibilitou a gente dar as mãos mesmo. E como diz aquela frase, né? Estamos de mãos dadas e ninguém solta a mão de ninguém, né? Não, Beth? Estamos juntas agora nessa rede que a gente conseguiu criar. E eu vou passar agora a fala para o nosso companheiro, Thiago Celestino, né, nosso representante aqui da CMP, aqui no Ceará, para ele poder dar um alô aqui também, falar um pouco aqui para a gente. 10 minutos, Thiago, é com você.
Boa tarde, companheiras, companheiros. Boa tarde a todas, todos e todes. Né? Parabenizar aqui a Auri pelo belo poema, né, o poema que vem a nos fortalecer, né, nos dar esperança para continuar na luta todos os dias, né, nessa batalha que nós da periferia temos cotidianamente pela vida. Né, cada dia que a gente acorda é um novo dia de esperança, um novo dia que nós temos aí para recomeçar. Parabenizar a companheira Beth, que para nós é uma referência na luta comunitária. Beth, né, dispensa apresentações. Companheiro Rodrigo, aí do Fundo Casa, parabenizar pela parceria, o apoio, foi muito importante essa parceria, né, do projeto, junto com o Fundo Casa e a CMP. Né. A companheira Ana Cristina, que está fazendo essa mediação muito bem, né, uma boa mediação, a nossa mestre de cerimônias aí. Parabéns, Ana Cristina. Quero parabenizar também nosso companheiro Orenilton, que é quem está com essa estrutura aí, que está possibilitando a gente fazer essa live, chegando aí até vocês, essa live aí com um estilo muito profissional, né, com as legendas aí, passou o site do Fundo Casa, tá passando a informação na finalização do projeto abaixo. Então, parabéns, companheiro Oranilton, companheira Geice também, que vem dando esse suporte também, né, para que essa live aconteça, a todos da direção da CMP aqui no estado do Ceará. Gente, falar um pouco da CMP, né, principalmente nosso companheiro, nosso convidado que está aqui, o Rodrigo, e para todos que nos assistem também, né, os internautas. A Central dos Movimentos Populares, ela surge em 93, né, no auge do neoliberalismo, no auge do início de políticas de desigualdade social, de austeridade, de ajuste fiscal no nosso país. Então, se viu ali uma necessidade de construir uma central que organizasse os movimentos populares, as associações comunitárias, as associações de moradores, associações de mulheres, LGBTQIA+, crianças e adolescentes, negros e negros, né? Então, assim, juntou todos os grupos também de setores explorados e oprimidos da sociedade brasileira para construir uma central que direcionasse a luta por uma nova sociedade, uma luta contra as desigualdades sociais e a luta, naquela época também, contra a implementação da ALCA em nosso país, né, e contra o neoliberalismo. Muitas vitórias vieram, conseguimos afastar a ALCA da América Latina, né, conseguimos derrubar em 2002 o governo neoliberal que se instalava aqui, que era o FHC. Conseguimos muitas vitórias, mas a vida do povo brasileiro, a história do Brasil é uma história de golpes, né? Então, é altos e baixos. E, novamente, a gente é fruto aí de um processo de golpe midiático, né, em nosso país, e, mais uma vez, a gente volta aí a ficar na defensiva, né? Temos um governo hoje de ultradireita, ultra-neoliberal, de métodos fascistas em nosso país, que ataca a democracia, que ataca as liberdades individuais, que ataca os grupos que lutam, os movimentos populares e sociais em nosso país. Então, estamos vivendo aí o que era a realidade de quando a CMP foi criada. Aqui em Fortaleza, a gente estava um pouco em banho-maria, né? Então, a CMP foi refundada em 2019, aqui em Fortaleza, ano passado, né, justamente porque se viu a necessidade ainda muito maior de ter organizações de luta do nosso povo para superar tudo isso. Então, a pandemia também ela vem como forma de escancarar, né, de deixar aí a olho nu toda a desigualdade social do nosso país, né? Então, a pandemia do coronavírus, infelizmente, veio para dizer que antes dela já existia desigualdade social. O povo já vinha sofrendo, né, com as reformas ou deformas que foram aprovadas no último período, seja a reforma trabalhista, né, que precariza cada vez mais as relações de trabalho, seja a reforma previdenciária, que aí quase que nega o acesso à aposentadoria, o direito à aposentadoria do povo trabalhador. Né, temos aí uma tentativa de desmonte das políticas de saúde, de desmonte do SUS, né, do Sistema Único de Saúde. Então, nós vemos aí um ataque, um bombardeio de desmonte do que se chama política social em nosso país. Então, com a pandemia, a CMP, assim como os outros movimentos e associações, se viram na obrigação, na responsabilidade de algo fazer pelo nosso povo. Ou seria uma contrapartida, ou seria uma iniciativa, melhor dizendo, dos próprios movimentos, das próprias associações, ou o número de mortes poderiam piorar ainda mais, porque a gente não tinha uma política, né, de combate ao Covid-19, de combate ao coronavírus, do governo federal. Então, assim, o auxílio emergencial ele veio tarde, muito tarde. Quando ele veio, acho que nós já estávamos no pico dos 50 mil mortes. Se eu não me engano, acho que a gente já tinha ultrapassado os 50 mil mortes quando o governo demorou ir para o Congresso, demorou o governo sancionar, o governo só queria dar R$200 e os movimentos pressionaram. A CMP fez movimento em Brasília, junto com os deputados, com os senadores progressistas. A CMP participou de vários atos em favor de uma renda básica. Na verdade, a gente queria uma renda básica, um salário mínimo, até passar a pandemia, para o povo mais vulnerável, para o povo mais pobre, né, para o povo da periferia, que já é negado tudo. E ainda seria negado uma renda para ficar em casa. Então, a gente não tinha como ficar em casa. Ou a gente ficava em casa e morria de fome, ou a gente ia atrás da alimentação e morria pelo coronavírus. Então, a gente, o povo mais simples, o povo da periferia, estava entre a cruz e a espada, sem saber o que fazer. Então, a gente se organizou de forma muito... A gente viu muita solidariedade, né, em todo o país, muitas iniciativas surgindo, né? Além do teve o apoio do Fundo Casa, tivemos outros apoios também, né, de outros institutos. Então, o que a CNP fez em âmbito nacional? Nós arrecadamos mais de 280 mil cestas básicas em todo o país. Aliás, em 20 estados onde a gente está hoje consolidado. Na verdade, nós estamos consolidados em 18 estados. Então, tem 20 que nós estamos... Ou tem dois que nós estamos namorando, estamos paquerando. E esses dois, de forma, não posso nem dizer informal, mas sem estar ainda filiado à CMP, não precisa ter algo assinado para a gente fazer o que é certo. Então, esses dois estados vieram, somaram conosco e fizeram muitas ações de solidariedade. Lá no norte, no Pará, em Belém, Amazonas, nós tivemos uma parceria com a Cruz Vermelha, tivemos uma parceria lá, onde nós confeccionamos também máscara, distribuímos cestas básicas, né, naquelas voadoras, né, porque o transporte lá no Pará e no Amazonas são as voadoras, e o transporte é aquático. Né? Então, a CMP foi, cruzou o rio Amazonas, cruzou o Solimões, a CMP esteve nos lugares mais distantes, com nossos coordenadores que tem lá. Né? Temos a nossa companheira do Belém, a companheira Rosinha, né? Temos nosso companheiro fundador da CMP no Pará também, né? Então, assim, de norte a sul do país, nós fizemos várias ações de solidariedade. Para além das ações de solidariedade, nós fizemos e promovemos cidadania para o nosso povo. Já foi falado aqui que o povo, né, acho que a Ana Cristina falou que o povo não sabia nem que tinha direito a ter direito, né? Então, a gente levou aí nos programas radiofônicos, nas formações, onde a Beth foi uma das formadoras, né? Tivemos formações de mulheres para mulheres. Não é uma propaganda daquela loja, gente. Mas eram as mulheres sendo formadoras das mulheres, né? É o povo cuidando do próprio povo. Então, foi muito fantástico. A gente... É emocionante falar as ações de solidariedade que foi feito nas regiões, nas periferias de Fortaleza. E nas três cidades aqui próximas, né? Que não foi só em Fortaleza. A gente desenvolveu ação de solidariedade em Caucaia, a gente desenvolveu ação de solidariedade em Maracanaú, né? Confeccionamos aí, não é, o projeto de 20 mil máscaras, mas em todo o país foram 70 mil máscaras, né, de proteção, confeccionadas artesanalmente por grupos de costureiras, com apoio da CMP, com apoio do Fundo Casa, com apoio da Associação de Mulheres em Movimento, com apoio de outras entidades Brasil afora. Então, a CMP, ela não ficou no discurso, ela não ficou na conversa bonita, na conversa fiada, ela foi para a ação. Nós tivemos ombro a ombro com as nossas companheiras, com os nossos companheiros. Infelizmente, a gente, muitas vezes, nos lugares mais paupérrimos, aquela cesta básica era a única alimentação que a família ia colocar dentro de casa. Muita gente relatou isso. Então, a gente também tivemos um apoio para construir cozinhas comunitárias, né? Foi construído cozinhas comunitárias em Minas Gerais, cozinhas comunitárias no Rio de Janeiro, cozinhas comunitárias aqui em Fortaleza, inclusive aqui no bairro onde eu moro, Jatobá, teve a cozinha comunitária, onde a gente destinava todos os dias em torno de 800 a 1.000 marmitex, né, para quem é de outros lugares, mas aqui para nós faz quentinhas, né? A gente fez de 800 a 1.000 quentinhas para distribuir todos os dias na periferia de Fortaleza, e teve muitos relatos de dizer, olha, essa quentinha, tá, vai ser a nossa alimentação de hoje. Né? E muitas vezes as pessoas levavam mais de uma pessoa, que era para garantir a quentinha de hoje e a do outro dia seguinte do almoço. Então, ficou escancarado. Esse coronavírus, ele veio para colocar em xeque o nosso sistema público de saúde, que já era muito fragmentado, já era muito debilitado, mas veio para colocar em xeque e dizer para esses governos que precisa investir nas áreas sociais, que precisa colocar dinheiro no orçamento do povo, que precisa colocar o povo no orçamento, porque boa parte do nosso povo precisa, necessita de uma política de assistência. E quando eu falo política de assistência social, eu não falo do assistencialismo. O que a CMP fez foi legal, mas é temporário. Passa. O povo precisa comer todo dia. O povo precisa ter dignidade. O povo precisa ter moradia. O povo precisa ter saúde. Então, para além dos atos de solidariedade, a CMP trouxe cidadania para esse povo, para o nosso povo, né? Para os nossos companheiros e companheiras. Então, isso é lindo. Isso vai ficar para a história. O coronavírus vai ser relatado daqui a alguns anos, vai estar nos livros de história, da história, não da história do Brasil, mas da história geral, porque foi algo pandêmico, né? Foi algo mundial. Então, vai estar na história geral. E aqui no Brasil, Beth, nós vamos estar nas capas de livro de história do Brasil, que os movimentos populares e sociais, como as instituições de apoio, né, de promoção, como o próprio Fundo Casa, como outros, teve o INEC também, né, que desenvolveu ações em parceria conosco. Então, assim, vai estar na história do Brasil, tudo isso história que foi feito. A história do povo, alguém colocou muito bem, a história do povo brasileiro, mas dizer que a CMP, companheiras e companheiros, e o nosso convidado Rodrigo, ela é uma entidade que luta por políticas públicas com participação popular. Esse é o nosso lema, essa é a nossa marca. CMP, Central dos Movimentos Populares, luta por políticas públicas com participação popular. Porque políticas públicas sem a participação popular não vai chegar na ponta, né? Não vai atender quem de fato precisa, não vai saber o que nós precisamos. Quem sabe o que nós necessitamos somos nós que moramos na periferia, que sabemos onde o calo aperta, ou, né, que calçamos o sapato da desigualdade, que subimos, que calçamos o sapato da violência contra os nossos jovens, contra o nosso povo, que calçamos o sapato da falta de emprego, da falta de capacitação, da falta de oportunidade. Então, nós estamos que estar, sim, nos conselhos, né, participando da luta, participando junto ao governo, independente de governo. Nós temos que estar lá para dizer que a nossa pauta é aqui, temos bandeira, o que a gente quer é isso, e tem que ser implementado. E eu finalizo parabenizando a todos.
Tiago, e o plano diretor vem aí, né? O plano diretor da cidade, né? Levar esse conhecimento para o povo, para lutar pelos seus direitos, né? Cobrar, né? Políticas públicas.
Muito bem, Beth. E isso, o plano diretor vem aí, e a CMP, em âmbito nacionalmente, participa dos conselhos, seja de saúde, de moradia, e etc. Mas, gente, a pandemia não acabou, né? Vamos nos cuidar, vamos cuidar dos nossos, porque nós queremos os nossos vivos, ativos e perseverantes, porque dias melhores virão. Essa pandemia não vai ser eterna, ela vai passar, e quando ela passar, nós queremos estar com os nossos na luta, porque a luta, ela não acaba, ela é infinita. A luta, enquanto a gente viver nesse sistema opressor, nesse sistema desigual, nesse sistema que oprime, vai haver luta. Enquanto nós vivemos num sistema que valoriza o mercado em detrimento das pessoas, vai haver luta. Mas para haver luta, nós precisamos estar vivos, porque a semente foi plantada, né? Nossas vozes irão ecoar, irão renascer, e várias Betes, vários Tiagos, vários Rodrigos, várias Ana Cristina, vários Orenhilto, Geis, e toda essa galera boa de luta, companheiras e companheiros, vão renascer.
Tiago, e não podemos ficar alheios à campanha eleitoral, né, Tiago? Estamos num tempo de campanha também, onde para nós é muito importante também orientar o povo, saber quem são esses candidatos, quem votou contra o povo, para não colocar mais novamente, né? e votar em quem defende os direitos do povo, né? Quem está na luta do povo, né? Quem tem proposta. Então, nós estamos nesse momento, apesar da pandemia, que está difícil também, mas a gente precisa estar também nessa campanha eleitoral agora, né? Tanto para a prefeita como para vereadores, vereadoras.
E eu finalizo, companheiras, com essa deixada da Beth. Finalizo em dizendo: eleja, vote em quem defende a democracia acima de tudo, em quem defende os direitos do povo, os direitos da classe trabalhadora, em quem defende escola, creche, quem defende o SUS, e não quem defende arma, porque o nosso povo não precisa de arma, o nosso povo precisa de educação, de saúde, de amor. E viva a luta da classe trabalhadora, viva a CMT, viva o Fundo Casa, e vamos que vamos.
É isso aí, Tiago. Muito boas suas palavras, viu? Agradeço. Gente, eu peço desculpa porque eu tive que sair do ambiente onde eu estava. Coisas de transmissões virtuais, né? Sempre tem uns imprevistozinhos e acontece esse imprevistente, né? Coloco aqui para os internautas que estão chegando agora que a gente está terminando a nossa live. É a live de finalização do projeto Máscara para as Periferias. A gente está fazendo aqui um bate-papo com a Beth, com o Tiago Celestino e com o Rodrigo, do Fundo Casa Socioambiental, discutindo esse laboratório, essa experiência bacana que foi realizar esse projeto Máscara para as Periferias aqui no Ceará. E como o Tiago falou, a gente tem uma abrangência bem maior, que vai para além daqueles bairros que eu comentei no início da live. Então, a gente ultrapassa, né, Fortaleza, chega até Maracanaú, chega até Caucaia, chega até o interior do estado, com essas ações que são desenvolvidas pela CMP. Bom, gente, então eu acho que é isso. E estamos aqui encerrando. Quero agradecer a participação de vocês. Estou à disposição para outras lives. Podem me convidar, podem me chamar, que eu vou estar aqui disponível, viu? Estou à disposição de vocês. E eu quero mandar um alô bem especial para a Kelly, nossa companheira da CMP, para o Kelvin também, as costureiras, essas mulheres gigantes, corajosas e guerreiras que estão aí na periferia, que a gente conheceu durante a execução do projeto, viu? E a todos que participaram diretamente e indiretamente. E a gente continua ainda na distribuição de máscaras, viu? Estamos aí espalhados nos bairros, distribuindo as máscaras, ok? Então, para vocês, uma boa tarde. Um forte abraço a todos. Estamos aí na resistência, aqui com a CMP, aqui no Ceará, ok, gente? Então, tchau, uma boa tarde a todos.
Tchau, valeu. Obrigada, Rodrigo.
Obrigado, parabéns, viu? Grande abraço para todos e todas.